As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Desde o anúncio do arranque do estudo em casa, o que aconteceu nesta segunda-feira, 20 de abril, que o agrupamento de escolas dos Templários tem vindo a preparar-se para esta nova realidade do ensino à distância, dirigida aos alunos do primeiro ao nono ano de escolaridade. Como disse à ERTS o diretor do agrupamento, o professor Paulo Macedo, a adaptação decorreu em dois níveis.
Nós, em princípio, já sabíamos desse arranque. Tivemos que, o agrupamento teve que se adaptar no que diz respeito aos horários que tínhamos desde o primeiro ciclo até ao terceiro ciclo, adaptando os horários dos professores e dos próprios alunos, incluindo essa mancha nos horários do estudo em casa, porque efetivamente vai obrigar que os próprios alunos, apesar de ser facultativo, mas era normal que os alunos e os próprios professores quisessem assistir a esse estudo em casa. Portanto, e por isso mesmo tivemos que elaborar, como todas as escolas, um plano do ensino à distância, que foi aprovado em Conselho Pedagógico na passada sexta-feira, adaptando precisamente não só os horários, e agora vamos ter que mudar os horários de todos os professores, de acordo precisamente com esse estudo em casa, repito, do primeiro ciclo até ao terceiro ciclo. Houve também umas alterações a nível da mancha do pré-escolar e agora estamos a aguardar orientações relativamente ao secundário no que diz respeito à possível reabertura ou não das aulas a partir de maio.
A grande preocupação nesta fase é que se prende com o facto de haver mais de 200 alunos sem equipamento, computadores, tablets ou telemóveis e ainda internet, e que não podem, por isso, acompanhar de forma efetiva as aulas à distância, uma vez que o estudo em casa, aulas transmitidas através do canal memória da RTP, são apenas um complemento ao trabalho realizado pelas escolas.
Gera uma preocupação, precisamente, os alunos com quem a escola não conseguia ter nenhum tipo de contacto, ou por falta de equipamento, ou por não existência mesmo de equipamento, e está a ser trabalhado. Portanto, o que foi anunciado por parte da Câmara Municipal foi a existência de um conjunto de 48 computadores com internet por um período até acabar o ano letivo. Ainda não os recebemos, mas aguardamos receber a todo momento, que irão aí, efetivamente, ser facultados aos alunos. Há a acrescentar esses 48 equipamentos portáteis. Temos ainda alguns tablets e também portáteis que a escola tem para disponibilizar aos alunos, só que são equipamentos sem internet. Para esse efeito, para termos uma noção, portanto, já tínhamos uma noção no primeiro inquérito feito em março de um número muito elevado de alunos sem equipamento. Esse equipamento passava desde o próprio telemóvel ao computador. A partir do momento que foram avançando nestas aulas à distância, fomos apercebendo que muitos desses alunos e famílias acabaram por não ter plafond, não é, no seu telemóvel. Muitos também ficaram, entretanto, em condições sociais de desemprego, o que não lhes permite assegurar o pagamento da própria mensalidade da internet e não só. E então as necessidades são muito maiores agora. Tornámos a fazer um novo inquérito, que terminou no domingo, à noite, e esses resultados já os apurámos e vamos informar a Câmara do número elevado de alunos que não têm acesso mesmo à internet, nem têm equipamento. Logicamente, porque os 48 computadores não vão dar resposta.
Tem em mente esses números?
Neste momento, os números que nós temos, portanto, são números muito elevados, já estamos a falar na ordem dos 200 e tal alunos, só que há muitos alunos que não puderam responder ao inquérito, que esse é outro trabalho que está a ser feito até ao fim do dia de hoje, porque logicamente não teve internet, não teve equipamento, não responderam ao inquérito. E esses contactos estão a ser feitos a nível telefónico por parte dos professores e diretores de turma, de forma a termos ainda esses números, até ao fim do dia de hoje, presentes, a juntar aos outros, o que vai ser um número muito elevado, como eu estou a dizer. Mas pronto, vamos ter que ter uma prioridade, principalmente para os alunos do ensino secundário que não têm o mesmo equipamento nem internet e têm exame.
Alguns concelhos do Médio Tejo, entre os quais Tomar, Abrantes, Constância ou Sardual, já têm registro para a presença das chamadas caixas solidárias, estruturas que possibilitam a recolha de bens de primeira necessidade a quem efetivamente está em fase de carência, ao mesmo tempo que outras pessoas, com mais posses, podem deixar os artigos que bem entenderem nessas mesmas caixas. No entanto, sem colocar em causa a bondade da iniciativa, a verdade é que esta forma não é mais adequada de ajudar quem necessita, pois pode ajudar à propagação do coronavírus. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, explica porquê, alertando mesmo que esta forma de auxílio pode elevar o risco de contrair a doença.
Sim, todos nós sabemos, e então as entidades, quer seja a Junta de Freguesia, quer sejam as câmaras municipais, a Ação Social, todos sabem onde estão as pessoas que precisam. Precisam de bens materiais, precisam de carinho, precisam de uma palavra de conforto. Todos sabemos onde está. Onde estão essas pessoas. Colocar caixas para depositar alimentos. Alimentos esses que podem até ser perecíveis, porque não estamos livres que lá ponham algum alimento que se estrague com o calor, com o frio, com a chuva, com o sol. E depois pôr lá os alimentos e qualquer pessoa ir numa caixa, escolher com as mãos que podem não estar higienizadas o suficiente para mexer. Todas essas formas de mexer, essas formas de escolher, a maneira de lá pôr as coisas, não sabemos se as pessoas que puseram também tinham as mãos higienizadas ou não, tudo isso pode ser um veículo de transmissão de doença. Não estamos numa altura em que possamos desperdiçar todas as situações que podem produzir doença, que podem propagar a doença, e portanto eu penso que, estando completamente de parte, fazer alguma observação à finalidade da ação, e que essa é muito nobre, de ajudar os outros, mas há muitas formas de ajudar, formas que não poderão pôr em risco a saúde de outras pessoas. Portanto, quer os organismos públicos, quer as pessoas em privado, as pessoas cada uma por si, sabem onde está alguém que precise desses apoios. E, portanto, não há necessidade de pormos em risco, nem que se ponha lá ao lado um sítio para se higienizar as mãos. Nós sabemos que isso não acontece. Portanto, aquilo que eu acho que se deve fazer é, efetivamente, doar aquilo que a nós já não nos faz falta e aquilo que nos faz falta, desde que seja para ajudar os outros, mas que não é preciso fazê-lo pondo as pessoas em risco. E desta forma, eu acho que as pessoas podem ter risco de contrair a doença.
A Junta Urbana de Tomar aderiu ao SOS Vizinho. O projeto nasceu com a missão de ajudar pessoas que se encontram dentro dos chamados grupos de risco emergentes da crise pandémica, permitindo-lhes fazer chegar bens de primeira necessidade. Registro inclusivamente para uma linha de apoio nacional e gratuita, o 800-20-2020, linha verde que visa dar resposta a todos os idosos, doentes crónicos e outros beneficiários que, por motivo de estado de quarentena, devem permanecer em casa e têm dificuldades em aceder à internet ou lidar com tecnologia. A ERTS falou com Tânia Martinho, do Serviço de Educação e Cultura da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que explicou os moldes deste projeto, congratulando-se com a adesão de 10 voluntários ainda nesta fase inicial.
Portanto, a plataforma foi criada a nível nacional e qualquer pessoa pode aceder e perceber muito facilmente como é que ela está a ser gerida. Nós, ao sermos parceiro, portanto, temos um coordenador local, fica a nossa técnica da área social como coordenadora, e a partir daí todos os pedidos, ou para serem voluntários ou para receber ajuda, terão que entrar nessa plataforma ou através de contacto telefónico, e tudo é reencaminhado de imediato para a Junta de Freguesia. Como é que funciona? Neste momento todos sabemos que há muitas pessoas que não devem sair de casa por uma questão de saúde, ou pessoas mais velhas, ou pessoas que já têm algumas fragilidades em termos da saúde. Então temos outras pessoas que podem colaborar, não é? E de forma gratuita, portanto voluntária, para que essas pessoas estejam em segurança, mas que não lhes falte absolutamente nada, em termos de comida, em termos de medicamentos, até de pagamentos de contas, eventualmente se for necessário. E nós neste momento estamos a iniciar mesmo o projeto, já temos 10 voluntários na nossa cidade, o que acho que é muito positivo, e sabemos que há muitas pessoas que já fazem este tipo de apoio de forma voluntária, sem estar associada ao projeto. O que é que o projeto tem de bom? De ser mais fácil conseguimos detectar quem é que precisa de apoio, e aí quem quer ajudar já está reencaminhado para as pessoas certas, e todos os voluntários ficam com um seguro de acidentes, não é? Porque pode haver alguma questão aqui em todo o percurso, mas também têm direito aos materiais todos de importância, em termos de máscara, de álcool, para que possam fazer esta missão, cumprir esta missão de forma segura também. Podem consultar a página do SOS Vidinho, tem lá todos os requisitos, como é óbvio, nenhuma das pessoas que vai ser voluntária pode estar numa fase de risco, ser considerada uma pessoa de risco. Portanto, existem aqui alguns critérios, porque nós queremos também que as pessoas estejam seguras a fazer este projeto. Mas é muito fácil, podem consultar a nossa página e a partir daí é muito fácil aderir e ser logo de imediato reencaminhado para a nossa coordenação.
As últimas 24 horas no que ao Médio Tejo diz respeito resultaram na recuperação de um maior número de pessoas, 6, do que os casos de infecção, 2, um sinal de boas notícias e de que o pior já terá passado, ainda que seja imperioso que as pessoas mantenham todas as regras de segurança para evitar contágios. Só assim, boas notícias como estas serão mais frequentes. Quanto aos referidos testes positivos, registro para 2 infecções registadas em Torres Novas, o que levou a contabilidade do Conselho para 27 infecções, só atrás do Conselho de Orém, que tem 34. Então, os dados atualizados são os seguintes: Orém com 34, Torres Novas 27, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanena 10, Vila Nova da Barquinha em troncamento com 7, Ferreira do Zêzer e Constância com 2 casos e Sardual e Mação com 1 caso cada. Das 521 pessoas incorporadas em vigilância ativa, 422 já tiveram alta. O número de pessoas recuperadas aumentou para 27. Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, disse à ERTS o que significa este maior número de recuperações do que os casos confirmados propriamente ditos.
Pode querer dizer que realmente estamos numa fase realmente já muito, muito leve, digamos assim. Já não estamos com crescimentos grandes, nós tivemos 3,5%, foi à volta de 3% de crescimento. E os casos agora, a tendência é que efetivamente os casos sejam, os casos recuperados comecem a ser muito mais do que os casos de doença. É isso que nós pretendemos. Significa também que as pessoas que estavam, que eram positivas, estão a fazer os testes para ver se têm realmente 2 testes negativos para serem considerados recuperados. E apesar de estarmos a testar muito mais pessoas e de cada vez testar mais, não estão a aparecer casos positivos. Portanto, significa que o isolamento e o distanciamento social que as pessoas têm feito está a dar resultados.
Terminada formalmente a primeira fase de testes aos utentes dos 16 lares conhecidos no Conselho de Tomar, bem como a Bombeiros, GNR e PSP, o município recorda que dos 808 exames efetuados, apenas 2 resultaram positivo, tendo no lar em que foram detectados sido de imediato adotadas todas as medidas em conformidade, nomeadamente nos exames aos funcionários, que resultaram também todos eles negativos. Estes resultados não devem fazer aliviar as medidas de autoproteção, porque a qualquer momento qualquer um pode receber ou transmitir o vírus sem o saber. Está, entretanto, em preparação uma segunda fase de exames ao Covid-19, que se irá agora centrar, entre outros, nos funcionários dos lares do Conselho. Esta decisão resulta da articulação entre os 13 municípios do Médio Tejo, em parceria com o Agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo, ACES Médio Tejo e Centro Hospitalar, que se preparam para dar assim início à realização de testes junto dos profissionais dos lares, bem como junto de bombeiros e elementos das forças de segurança da região. Consideram fundamental avançar de imediato com a realização dos testes, embora algumas instituições já tenham procedido à realização dos testes ao Covid-19. Contudo, os autarcas entendem ser premente este reforço, não só pelo facto de se perceber a existência de infectados com o vírus, como também pela importância e pelo dever de proteger os cidadãos mais vulneráveis que lutam diariamente e que se encontram na linha da frente nestas instituições. Em paralelo, não só através da realização de testes, como também através da aquisição de diversos equipamentos de proteção individual e outras ações diversas, a comunidade intermunicipal, em conjunto com as câmaras municipais, informa que irá manter a intenção de contratação em regime de fornecimento contínuo os testes à Faculdade de Farmácia de Lisboa.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Cerca de 70 crianças e jovens do Conselho de Mação vão ser abrangidos pelo empréstimo de computadores promovido pela autarquia, numa medida que visa colocar todos os alunos em pé de igualdade no decurso deste terceiro período, nesta altura em que o ensino é feito à distância. A confirmação deste auxílio foi feita à ERSE por Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, que centrou ainda parte das suas palavras num problema com que cerca de 10 famílias se estão a deparar nesta altura e que tem a ver com o fraco sinal de internet em alguns pontos do concelho.
Estando nós a vivermos estes tempos conturbados e estranhos, e havendo a necessidade de tentar ter um tratamento equitativo de todos os alunos que o possam ter e que possam ter as mesmas oportunidades e capacidades, e portanto a Câmara Municipal de Mação, enfim, também em articulação com a Comunidade Municipal do Médio Tejo, vai disponibilizar os equipamentos informáticos, bem como os equipamentos de suporte, leia-se acesso à internet, no conjunto de alunos que não têm essas valências nas suas casas e, portanto, não têm possibilidade por si de conseguir resolver essa situação. E, portanto, pensamos que é a forma que temos, e acho que bastante útil, de que os alunos tenham todas as mesmas oportunidades e possam passar este período e não se sintam minorizados relativamente a outros. Não posso também deixar de realçar esta uma preocupação que tenho, tem a ver com a dificuldade de acesso à internet, como em muitas zonas do Conselho de Mação, que não há qualquer rede móvel, e portanto pode ser um outro problema que aqui se vai levantar, mas estamos ainda a avaliar todas as situações em concreto, para depois podermos ver como é que ainda conseguimos ultrapassar esse que pode ser um problema em cima de outros que já existem. A sinalização foi feita pelo agrupamento de escolas, ou seja, nós neste momento o número que temos, se não me falha a memória, são 58 alunos e portanto iríamos de distribuir, emprestar, digamos, 58 computadores e as informações que temos é que poderá haver em cerca de 10 ou 12 situações muitas dificuldades de acesso à internet. Não tenho neste momento esse dado completamente fechado, mas por aquilo que é o acesso, a dificuldade da rede de comunicação rede móvel, por maioria de razão, portanto a internet também não será possível de aceder, pelo menos facilmente. E portanto, neste momento este é o ponto da situação.
Na sequência do estado de emergência em vigor, o município de Vila Nova da Barquinha vai assinalar o 25 de abril respeitando as medidas de prevenção da pandemia Covid-19. No dia 24, na sexta-feira, realiza-se a sessão da Assembleia Municipal por videoconferência. O público que quiser colocar alguma questão ao Executivo poderá fazê-lo até às 17 horas do dia da sessão, 24 de abril, pelo e-mail geral@cm-vnbarquinha.pt. As questões serão respondidas de imediato com conhecimento aos membros da Assembleia Municipal. No sábado, dia 25, pelas 9 horas, terá lugar a habitual cerimónia do hastear da bandeira nos espaços do Conselho. À tarde, às 15 horas, realiza-se um concerto online do grupo Argaita, com transmissão em direto via Facebook, na página oficial do município. A formação de Vila Nova da Barquinha irá apresentar o espetáculo Canções de Abril, como tem acontecido nos últimos anos, desta vez numa atuação à porta fechada. O concerto será antecedido de um breve discurso alusivo à democracia e à liberdade pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Freire, palavras que também terão transmissão na internet. De recordar que, de acordo com as medidas extraordinárias para minorar os efeitos da crise, despoletada pelo novo coronavírus, aprovadas pelo Executivo Camarário na sua reunião de 8 de abril, continuam cancelados até 30 de junho os eventos de responsabilidade do município, ou nos quais este seja parceiro, culturais, desportivos e recreativos.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A leitura pode ser um bom remédio para ajudar a lidar com o período de quarentena decorrente da pandemia Covid-19. Com este pressuposto, a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, leva a efeito, já no próximo dia 23 de abril, uma mini-maratona de leitura em registro online, entre as 14 e as 20 horas. A iniciativa, que decorre durante o Dia Mundial do Livro, é uma forma de mitigar os efeitos de isolamento social a que estamos atualmente todos sujeitos, e um sinal de esperança relativamente ao futuro, sublinha José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara Municipal de Sertã. O autarca acredita que a mini maratona de leitura será um êxito, pois as pessoas procuram agora atividades diferentes e esta tem a particularidade de poder ser feita a partir de casa, sendo apenas necessário um computador e uma ligação de internet. A mini maratona de leitura inspira-se nos moldes da já icónica Maratona da Leitura, 24 horas a ler, que anualmente decorre no Conselho da Sertã. No entanto, e ao invés da leitura em voz alta, a ser feita de modo presencial, o que aqui se pretende é que as pessoas façam essa leitura online. A escolha de obras e autores fica à consideração dos participantes, sendo apenas requerida uma inscrição através do site Maratona da Leitura. /inscrições/ Isto até dia 22 de abril, inclusive. Importa também referir que as leituras desta mini maratona de leitura serão transmitidas através de um canal do YouTube e que todos terão assim direito também a um certificado de participação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, é certo que continuamos em estado de emergência, mas os portugueses estão de parabéns. Estamos a conseguir conter esta pandemia. Temos, de modo geral, respeitado as medidas atempadas impostas pelos nossos governantes e pela Direção-Geral de Saúde e estão a surtir efeito. O nosso esforço tem sido reconhecido além fronteiras, como alguns denominaram como um milagre português, mas todos nós sabemos que não foi milagre algum. Foi, sim, como o nosso secretário de Estado da Saúde, António Salles, disse ao The Guardian, que Portugal preparou-se para o pior e o governo português tomou as medidas certas na hora certa, não esquecendo também as palavras do Presidente da República, que invocou, e bem, que tal se também se deve ao sacrifício de todos os portugueses. Assim, dentro de breve, passaremos à fase de adaptação e esta é a nova realidade, pois não esqueçamos que a vacina, no melhor dos cenários, só chegará dentro de um ano e precisamos de retomar as nossas rotinas, ainda que adaptadas. Este é o novo desafio. Possivelmente muitos de nós adiarão as suas férias balneares, os convívios com os amigos, a ida ao cinema e tantas outras coisas que até então eram consideradas de banais. E esta é precisamente a palavra-chave que nos acompanhará durante este ano, a adaptação. Outro tema que eu gostaria de abordar convosco é relativo às comemorações do 25 de Abril. Com a conquista da liberdade veio a democracia e o Parlamento e os deputados, por nós eleitos, decidiram que iria haver comemorações. Contudo, adaptadas à realidade, como é óbvio, e temos de respeitar. É certo que tem gerado uma enorme polémica, mas, ora vejamos, António Costa e o seu governo sempre deram primazia à saúde pública. Tomaram medidas exemplares que fizeram com que conseguíssemos controlar esta pandemia. E agora eu pergunto-vos, mas será que alguém acha que se não tivessem garantidas todas as questões de segurança, o nosso governo iria deitar por terra todo o sacrifício dos portugueses? É impensável não se assinalar e celebrar esta data. O 25 de Abril representa a sociedade que temos hoje, representa a nossa liberdade e é imperativo celebrar Abril para que todos nós revivamos os valores conquistados, assim como não esqueçamos o estado de terror, de opressão vivido durante o regime salazarista, ainda mais nos dias de hoje, em que temos na Assembleia da República partidos de extrema-direita com assento parlamentar. É importante também celebrar este acontecimento histórico para que todos nós percebamos que a democracia não está suspensa, que a casa da democracia está aberta. Caras e caros ouvintes, é tempo de união. Muita saúde para todos e que Abril se cumpra hoje e sempre. Uma boa semana.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.